Prejo, 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 cativas. Prejo, prerrogativas.
Saudações a todos vocês, começando mais uma transmissão muito especial aqui. Vocês já estão vendo meus convidados especiais, os convidados especiais deste começo de noite do nosso dia 7 de junho de 2021. Essa live vai tratar do trabalho pós-pandemia. Teremos aí discussões sobre as perspectivas. Temos a presença aqui e queremos celebrar e trazer com todo carinho Tarso Genro, ex-ministro da Educação, Raíssa Hussenck, mestre em Direito pela UNB, Sayonara Grillo, professora associada da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luísa Batista, presidenta da FENATRAD, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e o advogado Mauro Menezes, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu quero agradecer a presença de todos, estamos ao vivo também pela TVT, pelo GGN, pelo Canal do Conde, pelo Prerrogativas. É uma transmissão que gerou uma expectativa muito grande. E nós vamos começar a primeira rodada de debates aqui. Peço a participação do público, compartilhamento dessa live e vamos para esse começo de debate, que, aliás, eu quero destacar que esse programa encerra a primeira temporada da série Segundas da Classe Trabalhadora, ciclos de debates promovidos no espaço cultural do escritório Mauro Menezes e Advogados, e nós temos aqui a felicidade muito grande de receber o Mauro Menezes para começar os nossos trabalhos nesse momento. Mauro Menezes, querido, seja muito bem-vindo, é uma felicidade receber você mais uma vez aqui, e vamos abrir os nossos trabalhos dessa noite. Tudo bem?
Tudo bem, Conde. O cumprimento, é uma alegria que tenhamos agora o seu concurso para dar sequência a esse ciclo de debates que se tornou aí uma tradição em focalizar as questões tormentosas ligadas ao trabalho nesse período da pandemia. E é evidente que também nós examinamos a crise da regulação do trabalho a partir de uma perspectiva de restrição do papel do Estado como ente regulador, coisa que vem bem antes da pandemia e deita raiz aí com a reforma trabalhista. Eu quero cumprimentar e agradecer demais aqui a presença daqueles que serão os expositores desse debate. Eu aqui farei, às vezes, de moderador, de incentivador das discussões, mas nós temos aqui pessoas com uma bagagem muito especial para que tenhamos realmente uma fermentação da reflexão em torno dessas perspectivas do mundo do trabalho no pós-pandemia. Contamos aqui com Luísa Batista, que representa a Federação Nacional das Empregadas Domésticas e dos Empregados Domésticos. É muito significativo que a tenhamos entre nós para proceder a um debate. Nós que, quando discutimos perspectivas do mundo do trabalho, muitas vezes enxergamos as categorias tradicionais de indústria, de serviços, mas é preciso lançar um olhar nessa categoria que, de fato, a pandemia fez com que nós tivéssemos ainda mais a clareza, né, do papel social relevante que presta e também de todas as injunções atávicas que condicionam e que fazem com que o padrão de exploração em relação a essa categoria específica se mantenha ao longo de décadas em nosso país. Então, muitíssimo obrigado à presença de Luísa. É muito significativo que a tenhamos aqui como representante da classe trabalhadora. Estamos dispostos e ansiosos por ouvi-la. Temos também aqui entre nós essa pesquisadora, advogada, acadêmica, Raíssa Hussenck, que tem elaborado trabalhos em profundidade a respeito de questões específicas do mundo do trabalho, que, de uma certa forma, fazem com que determinados segmentos, assim como no contexto social mais amplo, sofram de uma maneira ainda mais pesada os reveses e todos os encargos que pesam sobre os trabalhadores e trabalhadoras em geral. Então, nós escutaremos da doutora Raíssa Hussein, que é essa reflexão a partir do seu ponto de vista acadêmico. E temos também entre nós aqui a doutora Sayonara Grillo, autora de diversas obras de doutrina jurídica, professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, alguém que tem influenciado já, a essa altura, não apenas a nossa geração, mas outras gerações que têm chegado e têm visto na reflexão lançada pela professora Sayonara um ponto de luz no sentido de fazer com que as questões trabalhistas elas sejam encaradas a partir de uma perspectiva muito mais abrangente, ampla e, sob o ponto de vista sociológico, engajada. E, por fim, nós contamos aqui com o ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Educação, que ocupou outras pastas também em diversos governos, foi prefeito de Porto Alegre, foi um dos mentores do Fórum Social Mundial, o nosso querido Tarso Genro, que traz aqui também não apenas a matriz da sua reflexão sobre o direito de trabalho, que provém de décadas atrás e que teve uma influência muito grande em nosso pensamento, mas como alguém que sempre faz com que as circunstâncias alimentem novas reflexões, Tarso tem estado atento às modificações do mundo do trabalho e certamente vai oferecer aqui perspectivas ainda mais instigantes para o nosso debate. Então, eu recepciono a todos, tenho certeza que vai ser uma oportunidade bastante privilegiada para que revisemos a questão da centralidade do trabalho. A experiência da pandemia faz com que o fator do trabalho seja revisitado como elemento de coesão social indispensável. Toda a discussão acerca da empregabilidade ganhou um novo colorido, um novo contorno, ficou ainda mais nítida a questão classista envolvida nessa discussão, uma vez que a conservação dos negócios fala muito alto e determinadas falsas verdades utilizadas para justificar a erosão de direitos sociais ficaram absolutamente expostas durante a pandemia. Nós teremos que discutir o papel aqui da organização coletiva dos trabalhadores, da negociação coletiva, e a questão da saúde, que emerge como uma questão capital. O problema da pandemia fez com que nós lançássemos a questão da saúde do trabalhador numa perspectiva ainda mais ampla, ainda mais abrangente, porque nós hoje vivemos uma circunstância em que todos, sem exceção, são afetados no seu ambiente de trabalho pela perspectiva de um adoecimento causado meramente pela convivência ali no ambiente de trabalho. Então, isso fez com que nós tivéssemos, por conta da pandemia, uma perspectiva da importância central da preservação da saúde do trabalhador e da reparação dos danos causados no trabalho à saúde dos trabalhadores. E é evidente que isso vai fazer com que, no pós-pandemia, nós tenhamos muito a discutir a esse respeito. Sem falar, é claro, para encerrar, na revisão do papel social do Estado. Talvez a pandemia tenha trazido aí também a oportunidade de que vejamos que o modelo neoliberal atual, ele, de fato, revela-se insuficiente para equacionar grandes crises que afetam o mundo do trabalho, daí porque é preciso também pensar nesse resgate mais abrangente do papel social do Estado. Então, esse é o panorama. Eu estou aqui, de fato, entusiasmado com a perspectiva do debate e é hora de ouvir os nossos convidados, aos quais agradeço vivamente a presença em meu nome, em nome dos sócios do nosso escritório de todos aqueles que também integram o conselho do INP, que é promotor desse evento, e de todos que se envolveram na organização dos eventos até aqui, com menção especial para a nossa querida Marcelisa Azevedo, Milena Pinheiro e muitos outros colegas. Devolvo a palavra a você, Conde. Muito obrigado.
Fantástica. Primeira participação aqui de Mauro Menezes. Vou passar imediatamente para Tarso Genros, mas antes, apenas mencionar e agradecer as redes que nos retransmitem, Institutos Novos Paradigmas, Democracia e Direitos Fundamentais, as redes do nosso querido Tarso Genro também estão nos retransmitindo, Mauro Menezes e Advogados, nas redes sociais, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, Rede Soberania e TVT, GGN, Canal do Conde, Grupo Prerrogativas. Tarso Genro, seja muito bem-vindo, a palavra é sua.
Obrigado, Conde. Prazer em te rever com muita energia, como tu sempre transmite quando conversa com a gente. Queria dar o meu abraço à Luísa Batista, que certamente vai ser uma figura extremamente importante nesse debate, nessa conversa que nós vamos fazer aqui. Sayonara Grillo, eminente jurista, com a qual eu tenho um contato permanente através da leitura dos seus textos e da respeitabilidade que ela nos inspira como jurista, né, e como desembargadora, professora e desembargadora. Quero dar meu abraço à Raíssa também, que é uma pessoa que eu conheço de maneira indireta, mas tenho também um respeito enorme, viu, Raíssa, pelo trabalho que tu desenvolves. Meu querido Mauro Menezes, meu irmão, meu amigo, grande jurista do país, que não necessita qualquer referência positiva, porque a sua vida é uma vida não só dedicada ao mundo do trabalho, mas também às letras do direito e à promoção da capacidade de entendimento que nós temos que socializar entre nós dos fenômenos sociais e jurídicos que as nossas gerações atravessam. Um pouco antes de entrar aqui nesta live, eu pensava qual seria o ponto de partida que eu deveria ter para uma exposição que é necessariamente sucinta, dadas as características, né, das nossas formas de comunicação hoje, e que também pudesse inspirar uma reflexão que nos trouxesse até esses dias. E eu me lembrei de um livro publicado na década de 60, um livro do Gors, eu não me lembro qual dos dois Gors publicou esse livro, se é o Adam Gors ou seu irmão, que foi denominado Adeus ao Proletariado. Esse livro ele chegou aqui no Brasil de uma maneira um pouco chocante para nós, para a minha geração de jovens, naquela época ainda, e discutimos os caminhos, né, da humanidade a partir de uma concepção puramente proletária de mundo, ou seja, a partir daquela visão da existência de um sujeito político determinado por relações concretas no processo produtivo da sociedade que inspirariam uma vanguarda, né, puxariam uma vanguarda política, uma vanguarda social capaz de remontar o Estado burguês tal qual ele fora constituído. Então, nós estamos no início da formulação dessas experiências aqui no Brasil, a partir da heterodoxia do movimento socialista e comunista que já se desenvolvia desde aquela época, e o Gordes estava dizendo adeus ao proletariado. Foi um pouco chocante para a minha geração, e a partir daí, eu particularmente, comecei a prestar atenção em textos que tratavam desse assunto, das profundas mutações que sofria o processo de produção e reprodução social e econômico do sistema do capital, com todas as consequências na estrutura de classes da sociedade, na mudança de função das classes sociais, na mudança de protagonismo dos sujeitos principais e, portanto, de profundas mudanças nas concepções políticas, sociais e jurídicas que iriam inspirar, né, a esquerda pensante, como eu chamo, e os setores democráticos da sociedade ao enfrentamento dos novos tempos. E aqui estão os novos tempos. Casualmente, hoje, eu remeti ao Mauro, não sei se ele teve tempo de abrir, eu ouvi uma entrevista de um querido amigo italiano, um grande professor e grande personalidade pública na Itália, professor Domenico De Masi, onde ele falava sobre a emergência radical do teletrabalho, das consequências dessa emergência na vida cotidiana, na vida produtiva, na vida familiar, na vida cultural, na inteira vida, né? Eu gostava de expressar o grande Jorge Lukács quando falava da totalidade da vida humana, da inteira vida das pessoas, no âmbito de todas as suas relações, desde as relações amorosas, familiares, sociais, políticas e culturais. Dizia o Demasi, há uma conjugação hoje, que talvez seja exemplar para dar, para fazer um salto, né, dessa época do Gors, do Adeus ao Proletariado até hoje, que é a conjugação das relações virtuais determinadas pela importância da internet, que passa a ter na vida produtiva, nos relacionamentos entre os povos, na formação das redes, e das novas tecnologias que acompanham todo esse processo, um salto que vem, portanto, desta visão do adeus ao proletariado até os dias de hoje, proletariado tal qual era concebido na obra marxiana, né? Proletariado, sujeito político orgânico, né? Do processo de produção do capitalismo industrial, com todas as características culturais e mentais e psicológicas que essa condição determina. Então, dizia o Domenico De Masi, nessa entrevista que eu vi hoje, ele diz o seguinte: olha, tem uma convergência hoje que nós temos que prestar atenção, porque, dependendo da atenção que nós dermos, e dependendo das formas que nós usaremos para compreender essas mudanças e para interferir sobre elas, nós poderemos ter um mundo melhor. Que é a convergência da pandemia com o teletrabalho. Teletrabalho que vinha se desenvolvendo já de maneira mais desenvolta, mais protagônica em determinados países mais avançados, e se desenvolvendo de maneira ainda pequena, ainda modesta, em países como o nosso. Então, vem a pandemia e estrutura novas formas de relacionamento no processo produtivo, no âmbito de um processo de redução da necessidade do trabalho vivo na indústria. Redução da necessidade do trabalho vivo, que já vinha sendo substituído gradativamente pelos processos de automação, né, que acompanharam o ciclo mais alto, mais elevado da Segunda Revolução Industrial e que nos colocam, portanto, num nível tecnológico, né, novo, naquilo que foi concebido como Terceira Revolução Científico-Tecnológica. Bem, esse é o panorama. O panorama anterior da sociedade industrial esteve muito bem representado aqui no Brasil pela consolidação das leis do trabalho e por toda a legislação de seguridade social, de proteção social, que emergiu, né, da importância que passaram a ter, a partir da década de 70, os grandes movimentos operários aqui no Brasil e que abrangeram um enorme contingente, né, de mão de obra da classe trabalhadora que formaram o Brasil moderno tal qual nós temos hoje, com todos os seus vícios e com todas as suas deformidades. Essa ordem jurídica, ela está para desaparecer? Nós já ouvimos, por exemplo, eméritos parlamentares, eméritos dirigentes do Estado brasileiro e das suas instituições, dizendo que a justiça do trabalho pode ser extinta, que ela não faz falta nenhuma. Porque as relações de trabalho que dela derivam só atrapalham a autonomia dos produtores, os produtores aqui tomados como os trabalhadores, e só prejudicam a possibilidade de investimento, inclusive, para a criação de empregos. E que a justiça do trabalho seria uma espécie de guardiã deste atraso. Esta visão, uma visão autoritária e, eu diria, pouco generosa da importância que teve a justiça do trabalho e que tem ainda no Brasil, como também pouco generosa em relação à importância que teve e que tem ainda a consolidação das leis do trabalho. Mas o que nós devemos nos perguntar nesse momento é que tipo de sistema normativo, que tipo de sistema protetivo, que tipo de vetores organizativos deve ter uma estética do direito social, uma estética do direito constitucional para contemplar este novo mundo do trabalho. Este novo mundo do trabalho que não deriva de uma conspiração. A conspiração neoliberal é um artifício da política, é um artifício da economia, de como potencializar essas mudanças para proporcionar uma acumulação maior do capital, de uma parte. E, de outra parte, proporcionar uma transferência de renda ainda maior do sistema produtivo para o sistema financeiro e para todos os sistemas organizados em torno destas novas tecnologias, todos os sistemas de poder e de organização que estão articulados nessas grandes corporações multinacionais que controlam hoje as relações em rede, as relações de trabalho, que permitem a organização de sistemas internos de controle das empresas e sistemas externos de contratação de trabalho domiciliar, de trabalho de teletrabalho, que conformam o novo sistema produtivo. Qual é essa estética constitucional? Qual é essa estética legal? E que relações contratuais nós vamos regular para que tenhamos, né, um novo mundo social, um novo mundo do trabalho, um novo mundo democrático depois dessas transformações? A conjugação, de um lado, da pandemia e, de outro lado, da aceleração desses processos tecnológicos que permitem estas relações em rede e permitem o teletrabalho, vão gerar confrontos sociais, disputas sociais, diálogos sociais e debates sociais que vão orientar este novo sistema normativo. Um sistema normativo que tem que ser mais estatal ainda, mais protetivo e mais organizador de toda a dinâmica social, não somente da dinâmica das relações de trabalho. Porque aquele trabalhador, por exemplo, que vai estar em casa, né, prestando seu serviço através do teletrabalho, ele vai ser um novo tipo de trabalhador. Ele vai trazer o trabalho para dentro das suas relações familiares, vai trazer o trabalho para dentro das suas relações sociais, de vizinhança, e vai trazer o trabalho, inclusive, para uma maior fruição e concentração da zona, das relações sociais que estão, né, incrustadas no seu cotidiano, naquela zona em que ele está situado. É um novo trabalhador, não é o trabalhador da fábrica moderna. Para esse trabalhador, provavelmente, o sindicato que vai ter importância vai ser aquele sindicato que vai colocá-lo numa rede de relações virtuais, né, que vão lhe chamar para que ele ocupe determinadas posições, que ele participe de determinados movimentos, para que ele frua, portanto, um novo sistema de relações das classes trabalhadoras num outro tipo de mundo, né, que não é mais aquele mundo, né, aquele mundo comum da fábrica moderna, da empresa moderna, da loja moderna, onde nós tínhamos uma concentração de trabalhadores que cada vez mais se avolumava até um determinado ponto e que, a partir de um certo ponto, começaram a recuar. E que diminuem também a intermediação do Rise of Master sobre o trabalho que esse trabalhador desenvolve. A sua relação pode ser uma relação para o trabalho, para o teletrabalho, para os trabalhos em rede, muito menos vigiada, muito menos concentrada no poder dos chefes intermediários e mais relacionadas diretamente com aquele que se apodera do seu trabalho, dos frutos do seu trabalho, portanto, dispensando toda uma camada gerencial que existe entre os trabalhadores e os proprietários, né, os proprietários do capital que controlam aquela unidade de serviços, aquela unidade empresarial. São relações mais diretas, portanto, que podem se dar entre este novo mundo do trabalho e os seus tomadores, sejam eles tomadores de serviços com autonomia, com controle pelo resultado, sejam aqueles tomadores tradicionais através dos contratos de trabalho específicos, né, que serão mantidos para determinados tipos de prestações. Qual é a resposta que eu posso me aventurar a dar sobre esta questão? Bem, toda a legislação protecionista e legislação trabalhista, ela se originou fundamentalmente dos conflitos operários que precederam a República de Weimar e que organizaram a social-democracia moderna, que teve um ciclo pequeno de importância, porque pequeno, né, em termos de história da humanidade, 80 anos, 50 anos, 60 anos, é um ciclo pequeno, que teve uma importância temporal pequena, mas que trouxe avanços democráticos e sociais extraordinários. Mas esta social-democracia, tal qual foi organizada em termos contratuais e que produziu todo esse sistema normativo e toda essa estética, né, essa estética constitucional, essa estética de um sistema regulamentar do modo de trabalhar, do modo de remunerar, não vai ser mais a mesma. Então, aquela visão social-democrata, ela será e está sendo devidamente arquivada, né? Talvez a aventura, os aventureiros fascistas hoje se apropriaram do poder político no Brasil, combinado com as milícias, com a corrupção, seja um produto, inclusive, desta crise, né? Porque não se processou aqui uma transição da social-democracia tradicional através do Estado Social brasileiro para outros modos de organização que permitissem, né, a aproximação desses setores do mundo do trabalho renovado, do mundo do trabalho ora instituído pela terceira revolução tecnológica, pela revolução que existe na prestação de serviços, pela revolução que existe das comunicações em rede e que deslocaram grandes contingentes das massas trabalhadoras do setor industrial, do setor comercial, para uma autonomia aparente. Autonomia, digo aparente, porque não há nenhuma autonomia. Há um controle pelo resultado que é mais duro, que é mais mecânico, que é mais impessoal, que é mais violento que o trabalho que era prestado dentro da fábrica moderna. Eu diria, então, que o resultado disso deverá ser qual o tipo, respondido por qual o tipo de social-democracia que nós formaremos a partir de agora. E aqui eu falo com social-democracia, não aquele padrão fixo, tradicional, da social-democracia contratual que estabeleceu no pós-guerra e que teve anos gloriosos. Estou falando da concepção social-democrata de Estado e de vida que se origina lá do começo do século passado e que sofreu uma divisão extraordinariamente dura, extraordinariamente violenta entre a visão bolchevista soviética, né, das repúblicas socialistas e da social-democracia organizada dentro do Estado moderno, com as suas consequências altamente positivas, como também tiveram consequências positivas as transformações revolucionárias que ocorreram dentro do dissenso, né, dentro do dissenso que ocorreu e que permaneceu como voz pública da esquerda universal a partir do bolchevismo, né, do bolchevismo desenvolvido durante a Revolução Russa. Esse é o impacto que nós temos que resolver. Qual é a social-democracia que produziremos e qual será o sistema constitucional e o sistema normativo que vai comunicar estas novas classes sociais com o Estado e vai permitir e organizar a comunicação, não de classes sociais, eu me enganei, de setores sociais da classe trabalhadora, que vai permitir as relações horizontais e coletivas para a produção de novos conflitos políticos que devem ser gestionados, organizados dentro do Estado moderno e da ordem democrática que nos contempla até agora, cujo diploma mais importante é realmente a Constituição Social de 1988. O que vamos produzir ainda não sabemos. Sabemos um caminho, temos uma orientação. A orientação é que o trabalho regulado pela consolidação das leis do trabalho ainda vai continuar, mas ele será gradativamente superada, porque a classe trabalhadora não será mais a mesma e terá outras necessidades de proteção e a necessidade de outros sistemas reguladores da sua prestação de trabalho. Então é aqui que eu deixo, portanto, a minha introdução para tentar contribuir aqui no nosso debate. Espero que eu não tenha passado do meu tempo, Conde. Estava esperando a tua marcação.
Olha, é tão importante tudo que você disse, passou um pouquinho, viu, Tarso? Mas nós temos aqui a reverência, realmente, de ouvir essa mensagem tão importante, inclusive para dar o tom no nosso debate na sequência aqui. Perspectivas para o mundo do trabalho pós-pandemia. Estamos ao vivo aqui pela TVT, canal do Conde, Prerrogativas, também pelas redes sociais, Instituto Novos Paradigmas aqui, que promoveu e promove esse momento, esse debate, também com o apoio do escritório de Mauro Menezes Advogados. E agora vamos ouvir Luísa Batista, que eu vou apresentar aqui rapidamente, ela já foi apresentada pelo Mauro, mas eu vou reapresentar, presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, FENATRAD, diretora da CUT de Pernambuco e também do CONTRAX de Pernambuco. Luísa Batista, é uma felicidade imensa recebê-la aqui e queremos ouvi-la. Tudo bem? Deixa eu acionar seu microfone. Isso, vamos lá.
Tudo bem, boa noite, Conde, boa noite, senhor Tarso Genro, né, ex-governador do Rio Grande do Sul, doutora Sayonara, doutora Raíssa, doutor Mauro. É uma honra estar com vocês e, ao mesmo tempo, ouvindo a fala do doutor Mauro Menezes, do doutor Tarso Genro, eu fiquei pensando, Jesus, o que é que eu, Luísa, uma pessoa semi-alfabetizada, tem para contribuir numa live desse gabarito? Mas, enfim, eu acho que cada pessoa tem o seu valor, né, dentro daquilo que se propõe fazer. Então, eu estou representando uma categoria que, historicamente, nós nunca tivemos direitos com facilidade, né? Agora há pouco, 5 anos só, que a gente conseguiu realmente se tornar seletista, né? E mesmo assim ainda tem algumas coisas na Lei Complementar 150 que para nós não ficou tão igual, né? Mas não é o momento da gente pedir revisão. Mas aí, uma coisa que foi falado pelo doutor Tarso Genro, a questão do teletrabalho, toda essa revolução. Então, eu fico pensando, o teletrabalho, muitas atividades, muitas tarefas podem ser feitas, né, pelo teletrabalho. Mas eu me pergunto, como será que uma trabalhadora doméstica ela vai limpar uma casa que não seja de forma presencial, né? A gente consegue fazer, a gente que eu digo as pessoas, né? Porque nem dinheiro no banco eu não tenho, mas a gente consegue fazer pagamentos via Pix, transferências bancárias, tudo pela internet. Até uma consulta médica, se ela não for uma consulta de grande complexidade ou média complexidade, ela consegue ser realizada pela internet, né? Agora mesmo a COVID está aí mostrando isso, né? Eu mesma tive COVID, e foi uma teleconsulta, né? Onde depois eu só tive que buscar a receita para comprar o medicamento, mas a primeira consulta foi pela internet. Mas eu fico imaginando, nós, trabalhadoras domésticas, né? Como vamos fazer um trabalho via internet? Limpar um banheiro, né? Preparar um bolo, preparar um almoço. Né? Isso aí ainda dá para fazer da seguinte forma: fiz na minha casa, meu empregador veio, pegou e foi embora, mas como é que eu consigo limpar um banheiro através da internet? Como é que eu consigo varrer uma casa, limpar um armário, né? Passar o pano no chão? Isso não consegue. Então, a revolução que está aí posta, né, por essa sociedade tão capitalista, esqueceu que tem algumas atividades que realmente não dá para fazer sem ser presencial. Então, eu estava lendo nos comentários, no chat, que tinha uma pessoa que estava sugerindo que os aplicativos poderiam fazer uma plataforma para formar uma cooperativa para as diaristas. Mesmo assim, essa diarista ela tem que fazer atividade presencial. E aí, a FENATRAD, né, tem 25 anos, que está formada, né? Agregou todos os sindicatos possíveis, e essa agregação desse sindicato trouxe o fortalecimento para a luta. E foi aí que a gente conquistou o que temos hoje. E sempre defendemos a questão do direito do trabalho para as trabalhadoras domésticas, para a categoria que representamos. Eu mesmo, hoje, eu tenho 65 anos, eu estou aposentada, e foi fruto de uma luta. Se eu não tivesse, lá atrás, a minha carteira assinada, a minha previdência recolhida mensalmente, né, que trabalhei 26 anos numa casa, Se eu não tivesse nada disso, hoje, com certeza, eu seria mais uma que estaria aí na fila da Previdência Social, né, buscando o LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. E esse LOAS, ele é pago com o dinheiro dos impostos que todas as pessoas recolhem, não é isso? Então, por que não manter esse trabalho de uma forma simples, correta, a trabalhadora com a carteira registrada, os recolhimentos sendo feitos, ao invés de se buscar fazer cooperativas? Nem sempre o dinheiro na mão da gente, a gente tem aquele cuidado de chegar e recolher a Previdência Social, a gente não tem. E outra coisa, o Brasil está aí, o neoliberalismo, o capitalismo, tudo isso tomou conta, né? Temos aí a deforma trabalhista, eu me recuso a chamar de reforma, porque quando eu reformo algo, eu reformo para melhorar. E a gente viu que a deforma trabalhista melhorou muito o lado patronal, porque o lado dos trabalhadores precarizou. E os aplicativos, eles são a precarização do trabalho. Nós temos uma convenção da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 89. Essa convenção fala de trabalho doméstico com remuneração digna, trabalho decente. Como isso vai ser possível através de um aplicativo, né? Como essa trabalhadora que trabalha com uma pessoa, um empregador que não tem aquela consciência de dizer, ela está me prestando um serviço, eu vou assinar a carteira, eu vou recolher os encargos sociais, para no futuro garantir a aposentadoria daquela trabalhadora, né? Como é que é isso, sabe? Eu não entendo. Então, eu vejo a perspectiva do mundo do trabalho pós-pandemia para algumas categorias que já está aí fazendo teletrabalho. A minha neta mesmo está fazendo teletrabalho, né? O meu filho não, mas a minha neta está fazendo teletrabalho. Então, mas ela tem uma carteira assinada, mesmo estando em teletrabalho por conta do lockdown que estamos aqui em Pernambuco, né? Então, ela está fazendo o trabalho dela pela internet, e é possível fazer. Mas como vai ser as trabalhadoras domésticas pós-pandemia? O que nos aguarda? São indagações que a gente fica fazendo. Aí as pessoas dizem, mas as pessoas sempre dão um jeito de se inserir no mercado de trabalho. Então, inventaram a palavra bonita para empreendedorismo, as pessoas vivendo de bico. Proteção social nenhum. Aí eu fico perguntando a mim mesma, o que foi que houve? É o lucro que os patrões, os empregadores não têm? É o excesso de impostos, a carga tributária em cima dos empregadores que fez com que eles fizessem toda essa movimentação para que essas reformas fossem aprovadas? Porque modernidade, sabe, revolução, a Revolução 4.0, que é muito falada e que eu assumo a minha falta de conhecimento de dizer que eu não entendo, entendeu? Eu não entendo. Mas eu entendo de precariedade, isso aí eu entendo, porque é o que a gente atende todos os dias no sindicato, são as companheiras trabalhadoras domésticas dizendo que está desempregada ou que está trabalhando sem a carteira assinada, e nesse momento de pandemia, os empregadores chegar e colocar de uma forma impositiva, ou você aceita isso, ou para mim não dá certo. Chama uma pessoa, faz um dia, faz outro dia, e não tem vínculo empregatício. E tem a questão que a Convenção 89 considera diarista trabalhadora também. E vamos também nos reportar aqui no nosso país o que tem de categorias profissionais que presta serviço num local de trabalho apenas uma vez por semana e tem o contrato reconhecido, né, com os encargos. Claro, o salário é menor, mas aí tem, se ela tem um contrato uma única vez por semana, ela tem a possibilidade de estar em vários locais, de trabalho, e com isso ter uma renda digna e ter também a proteção social. Mas isso, infelizmente, para a trabalhadora doméstica, não foi... Ai, meu Deus, não acredito que minha internet caiu. Ah, caiu não. Então, para as trabalhadoras domésticas, isso não está sendo regulamentado. A Lei Complementar 150 não regulamentou Então, deixou, mais uma vez, as trabalhadoras domésticas à margem do que é permitido para outras categorias. Não temos a igualdade que a gente buscou, né? Então, eu fico imaginando essa perspectiva, e tem também a questão cultural, só falando um pouquinho a questão cultural, porque aqui no Brasil, uma pessoa mal ganha 2, 3 salários mínimos, já acha que é classe média e já contrata uma pessoa para trabalhar na casa dele. E aquela pessoa que foi contratada vive uma situação de tanta miserabilidade que aceita ganhar menos do que um salário mínimo, sem a carteira assinada, porque é aquilo, ela não tem condições de sustentar os filhos. Então, tem também a questão das políticas públicas, que nós não temos. Creche está lá na Constituição, é o direito da criança. Temos creche para todas as crianças? Tem a oferta cobre a demanda? Não cobre. As escolas de tempo integral, que deveria ser para todas as crianças, para os adolescentes que estão em idade escolar do ensino fundamental alto e do ensino médio, não tem. Então, falta política pública, mas, ao mesmo tempo, o segmento capitalista, eles avançam a passos largos, enquanto que políticas públicas fica estagnado. E aí vem as desigualdades sociais. E, para completar, já estamos no segundo ano de pandemia, né? O ano passado mesmo, 2020, o Diese falou, tem lá a pesquisa do Diese, mais de 1.300.000 trabalhadoras domésticas que perderam seus postos de trabalho, nem todas, claro, com a carteira assinada, mas eram mensalistas, né? Mesmo sem carteira assinada, mensalista, e elas perderam os postos de trabalho. E hoje essas companheiras estão numa situação gravíssima, né? Numa situação de insegurança alimentar, um nome bonito para dizer que estão passando fome. Então, as perspectivas para nós, trabalhadoras domésticas, é que a gente não desiste, né? A gente não desiste, afinal de contas, a maioria é descendente, né, de pessoas, né, do povo negro que vieram traficados da África para ser escravizados aqui, que eu sou descendente de uma pessoa que foi escravizada. Eu não sou descendente de escravo, porque o meu avô, o meu bisavô não nasceram escravos, eles foram escravizados. Então, essas pessoas, infelizmente, por conta de uma lei mal planejada, que é a Lei Áurea, né, abriu-se as portas da senzala e bota todo mundo na rua e ainda enquadra por vadiagem quando encontra na rua. E o que se fez dessas pessoas? Ou seja, desde do Brasil colônia, que é sempre essa questão de as pessoas que têm dinheiro olhar sempre para o seu próprio umbigo, pensar em aumentar cada vez mais o seu lucro, e não quer saber em sua volta o que está acontecendo. E isso é um fator que a gente vem enfrentando de miserabilidade e também, infelizmente, de violência, né? Porque se torna um círculo vicioso. Um círculo vicioso. A mãe acorda de manhã e não tem nada para o filho já está adolescente. O que é que ele vai fazer? Chega na rua, ele se torna presa fácil para as coisas que não são corretas, para coisas ilícitas. Então, a perspectiva para o futuro, eu prefiro não arriscar, porque a gente vem, a luta das trabalhadoras domésticas é anterior à CLT. Tem 86 anos que se fundou a primeira associação em Santos, a dona Laudelina de Campos Melo. E de lá para cá, os direitos que a gente conquista é sempre a conta gotas. E o tempo que a gente tem do nosso primeiro direito, né, a lei 5859, de 1972, já era para a gente ter todas as trabalhadoras trabalhando com carteira assinada. E do total de trabalhadoras de mais de 6 milhões e 400 mil, os números, a gente nunca sabe quais são os números exatos, essas mulheres, nós não temos nem 40% de trabalhadoras formalizadas. Então, dizer, a situação está difícil, a situação está difícil para todo mundo, fato. Agora, a gente está numa situação bem difícil, mas a gente já teve um período que a gente tinha, sim, condições de ver essas desigualdades sociais sendo corrigidas, né? Se tentou, né? A gente sabe que houve um período muito bom, e foi o período onde a gente conquistou os nossos direitos, né? Que foi o governo do PT. Mas hoje, a perspectiva para nós é como diz uma amiga minha, roer uma unha enquanto a outra cresce, porque não tem condições, a gente não sabe qual o futuro nos espera. E principalmente com essas revoluções, esses aplicativos que precariza a vida do trabalhador, sinceramente, eu não tenho muito o que falar, porque, como eu já disse, do meu lugar de fala, o que eu vejo para a gente é que vai ser uma luta contínua. E a gente ainda naquela apelação de que as pessoas que nos empregam, né, porque a gente sabe também que o desemprego veio também, porque muitas pessoas que nos empregavam também perderam seus postos de trabalho. Então, elas tiveram que demitir as companheiras. E aí, o que a gente tem que ver é o seguinte, continuar nessa luta para garantir os direitos que conquistamos, né, que esses direitos não sejam retirados. Eu sinceramente, eu tenho receio com tudo que está acontecendo, não vou negar. E lutar para que o país, né, e lutar, apelar, rezar, fazer qualquer coisa para que o país saia desse abismo que está sendo, que estamos vivendo, né, atualmente. E que quando sair, não queira dar um passo além da perna, ou seja, não queira ser um país totalmente tecnológico, onde todas as pessoas têm instrução, todas as pessoas têm educação, têm qualificação para criar os seus próprios meios de sobrevivência, né? Porque com a falta de políticas públicas que a gente tem, né? E todos esses retrocessos que a gente vem tendo, o que eu vejo, infelizmente, é o aumento da pobreza absoluta, né? E, infelizmente, aí a categoria que eu represento, a qual eu comecei aos 9 anos de idade, eu vejo que não vão ter boas perspectivas. Obrigada.
Luísa, querida, muito obrigado. Eu estou aqui com muitos comentários aqui no chat. Eu quero trazer alguns comentários aqui antes de passar para a nossa próxima palestrante, Raíssa Rosenck. Agradecer a todos que estão assistindo aqui essa transmissão. Estamos aqui na live Perspectivas para o Mundo do Trabalho Pós-Pandemia. Eu quero trazer aqui o comentário do João Bueno. Boa noite. Qualquer transformação do mundo do trabalho deveria levar em consideração a emancipação do ser humano, a busca constante de felicidade. Agradecer o Rod aqui, ótimos debatedores para um tema de significativa importância. E a Virgínia aqui mencionando a nossa querida Luísa. Verdade, Luísa, isso não é uma reforma, é uma deformação das conquistas trabalhistas conquistadas anteriormente. Eu vou apresentar agora rapidamente, mas reapresentar a Raíssa Rosenck, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Raíssa, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda.
Boa noite a todas e todos que estão acompanhando a transmissão. Gostaria de cumprimentar as pessoas que estão dividindo esse painel comigo e agradecer o convite, né, ao Instituto Novos Paradigmas e ao escritor Mauro Menezes e Advogados, especialmente na pessoa da advogada Milena Pinheiro, que me fez esse convite. Em primeiro lugar, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando no que seria o mundo pós-pandemia, né? Quando que a gente pode considerar que a pandemia acabou? Vai ser quando as pessoas estiverem todas vacinadas e andando sem máscara? Quando houver plena retomada das atividades econômicas? Será quando nós pudermos mapear e lidar com as consequências desse trauma, né, no tecido social e na subjetividade dos indivíduos? Porque a minha percepção é de que nós vamos carregar a pandemia ainda por muito tempo, né? Afinal, ela tem sido vivenciada de maneiras diferentes pelas diversas camadas da sociedade, né? A fala da Luísa trouxe uma vivência específica das trabalhadoras domésticas, mas que não é só das trabalhadoras domésticas, nesse contexto de pandemia, né? E nesse sentido, eu fico feliz de poder falar depois dela, porque eu acho que nossas falas dialogam bastante, né? E nesse cenário, a deficiência de quase ausência de políticas públicas para mitigar esses diferentes impactos tornam esse cenário ainda mais alarmante, né? Acho que podemos falar no sentido contrário, né? De que o governo tem atuado no sentido de agravar ainda mais a pandemia, né? Uma pesquisa do LabCidade, da USP, mostrou como os mais afetados pela pandemia estão na periferia de São Paulo, ao passo que o maior número de vacinados estão nos bairros mais ricos. Então, na verdade, os critérios de vacinação não atingem as pessoas que estão mais vulneráveis. E isso não só em São Paulo, né? Nós temos queixas nesse sentido em outros lugares. Então, para que a gente possa se aventurar a pensar um cenário pós-pandemia, eu acredito que o primeiro passo é reconhecer que ela potencializa as desigualdades estruturais que já existem no país, né? Que falar em volta à normalidade ou em qual será o futuro, sem enfrentar essas diferenças, significa que nós não estamos encarando o problema de frente, que com isso nós não vamos ser capazes de resolvê-lo. E, nesse sentido, eu acredito que é preciso racializar a pandemia, né? Como, enfim, entre outros, destacou o dossiê do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais sobre a Covid. Em muitos momentos, a questão racial ela aparece nas estatísticas do mundo do trabalho também, mas ela não é devidamente considerada para analisar de maneira estrutural esse mundo do trabalho. E, ao mesmo tempo, como nós podemos pensar a sociedade brasileira sem pensar no racismo? A própria Luísa falou, olha, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas, né, continuamos nessa situação, ainda hoje, de dificuldade de acesso a direitos. Então, a questão social brasileira, ela é, no fundo, uma questão racial, né? Aqui, não só aqui no Brasil, mas em todos os países que foram alvo da colonização europeia, né? Uma questão que a sociedade brasileira, ainda envolta no mito da democracia racial, teima em não enfrentar, né? E também porque ela beneficia certas pessoas. Então, considerando as pesquisas que eu venho desenvolvendo, que estão mais no âmbito da história social do trabalho, principalmente, eu entendo que o meu papel aqui hoje é resgatar um pouco do passado para ajudar a compreender o presente e pensar como construir novas possibilidades para o futuro, né? Quando nós falamos em normalidade, em retrocesso, nós falamos a partir de lugares situados, né? Para muitos, o cenário sempre foi catastrófico, né? Com leves melhoras ou, quem sabe, possibilidades de melhoras. E esse cenário tem se tornado ainda pior durante a pandemia. Então, o que eu considero fundamental é que pensar o mundo do trabalho no Brasil envolve pensar o impacto da escravidão na própria formação do mercado de trabalho livre no Brasil. Enfim, nesse curto tempo eu não vou fazer totalmente um resgate histórico, mas pontuar algumas questões que eu acho fundamentais, e dizer que são fartas as produções, especialmente de intelectuais negros e negras, né, atestando como a abolição formal da escravatura em 1888 não significou o acesso à cidadania para a população negra, muito menos a fruição plena de direitos básicos, como saúde, alimentação, educação, trabalho e moradia. Né? E como as elites política, econômica e intelectual trataram de afastar e apagar esse passado, que passava a ser um passado vergonhoso, né? Tentando criar essa ilusão de que o 14 de maio inaugurava realmente uma nova era. Mas o que nós temos com as pesquisas historiográficas, principalmente as que passam a ser realizadas a partir da década de 1980, né, onde nós temos uma virada na produção historiográfica brasileira, é que na segunda metade do século XIX, o problema da liberdade negra, ele aparece com intensidade no debate público, né? Tendo em vista a iminência da abolição, seja por pressões internas, as revoltas internas, seja por pressões externas, como a Revolução do Haiti, como a pressão inglesa. Então, a elite se vê nesse dilema de, não temos mais como evitar que isso aconteça. Vamos tentar fazer com que isso aconteça do jeito que a gente quer. Então, as preocupações giravam em torno de como manter em vigor as hierarquias sociais vigentes, como modernizar o país ao molde das sociedades europeias, e mais importante, porque nós estamos discutindo hoje, garantir o suprimento de mão de obra, principalmente no meio rural, né, para as grandes propriedades rurais. No bojo dessas discussões, nós temos as teorias raciais da época, né, a ideologia do branqueamento, que igualava modernidade e progresso com brancura. Então, o Brasil, para se tornar uma nação do futuro, precisava se tornar uma nação branca. E, nesse sentido, o Estado impulsionou um projeto imigrantista que visava trazer imigrantes europeus para trabalhar no Brasil e substituir essa mão de obra negra nacional. É importante dizer que esse projeto ele é subvencionado pelo Estado brasileiro, vigorou até a década de 1930. Essas pessoas que vieram, elas tinham incentivos, desde casa para morar, garantias do Estado, assim como as empresas que traziam essas pessoas também ganhavam prêmios do governo. Então, você tinha toda uma estrutura para beneficiar essa imigração. E ela é mais bem sucedida, a gente sabe, nos Estados Unidos, São Paulo e Rio de Janeiro, mas ela tem impacto em todo o imaginário nacional, né? Até hoje, nós temos essa ideia, essa figura do trabalhador como aquele trabalhador operário, branco, de ascendência europeia, anarquista, que fez as primeiras greves, e que, na verdade, nem fez as primeiras greves, mas que ficou no nosso imaginário. E é importante salientar que, nesse período, né, do segunda metade do século XIX, são criadas também as primeiras legislações sobre locação de serviços no Brasil. E essas legislações são criadas para, voltadas para esses imigrantes europeus que vêm para o Brasil para regular a mão de obra dessas pessoas. E essas leis, embora elas tivessem, em um primeiro momento, um caráter mais punitivo, elas foram progredindo no seu sentido protetivo, né? Então, elas se tornam mais protetivas, menos punitivas, e elas adiantam dispositivos que nós temos até hoje, assim, como as razões por justa causa, por exemplo, por culpa do empregador ou do trabalhador, enfim, né? Na época não existia figura empregado-empregador nesses termos, mas do locador e do locatário de serviço, né? Temos as primeiras disposições sobre greve também. Ao mesmo tempo, como parte desse projeto de abolição lenta e gradual da escravidão implementado pela elite brasileira, né, lembrando que você tem várias vertentes nesse movimento abolicionista, você tinha vertentes mais radicais, lideradas principalmente por pessoas negras, mas que no fim das contas a abolição que vai se consolidar no Brasil é uma abolição que vem tentar fazer tudo dentro do âmbito da lei, né, sem uma revolução, mas uma reforma que permita manter as estruturas intactas na medida do possível. Então, nesse mesmo momento, são elaboradas normas específicas para disciplinar a liberdade e o trabalho negro, né, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei do Sexagenário, de 1885, que são leis muito conhecidas por concederem a liberdade à população negra, né, mas que, na verdade, essa liberdade tinha muitos condicionantes, e a principal função dela, na verdade, era regular a vida dessas pessoas, né, que elas continuassem a prestar serviço para os senhores. Então, essas normas limitavam a circulação de pessoas negras no território nacional, e as obrigavam a empregar sua mão de obra, né? As pessoas que não empregassem sua mão de obra nos termos que aquela elite desejava, elas eram consideradas vadias, como a própria Luísa falou, né? Então, as pessoas poderiam ser presas e forçadas a trabalhar pelo juiz de órfãos, né? Então, o que a gente vê é que, tanto na origem, mas também na continuidade, a mão de obra negra, ela é muito mais regulamentada por dispositivos penais do que propriamente por uma legislação trabalhista, né? E o que eu quero dizer é que, então, nós podemos afirmar que existem vários mundos do trabalho, né, que vão se configurar de maneiras diversas, a depender do grupo social a que você pertence, né? Tendo visto o tempo, eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas sobre esse período histórico, mas ressaltar que a formação do mercado de trabalho do Brasil é um processo no qual a condição racial do trabalhador é central, e que o direito do trabalho, mesmo após sua consolidação na CLT, ela perpetua essas diferenças, né? Por isso, a importância de falar desse passado que eu trago agora, né? Em primeiro lugar, vale lembrar que, ao ser criada a CLT, não contemplava trabalhadores rurais e trabalhadoras domésticas, né? O foco estava no operariado urbano, né? Essas categorias demoraram para ter seus direitos minimamente reconhecidos, né? Como a própria Luísa falou sobre as trabalhadoras domésticas. A figura do empregado, que é central para o direito do trabalho, ela historicamente abrange uma parcela reduzida da população brasileira, menor ainda se nós tratamos especificamente da população negra, né? Que, ao não se ver empregada dentro desses termos do emprego formal, se vê excluída da proteção trabalhista. Terceiro, mesmo quando formalmente essas pessoas teriam direito, estariam empregadas formalmente, muitas vezes elas não têm seus direitos reconhecidos e respeitados, né? Como a própria Luísa falou sobre a assinatura da carteira de trabalho das trabalhadoras domésticas, né? E isso também é um legado dessa visão que se tem das pessoas negras no mundo do trabalho, na sociedade brasileira de uma maneira geral, porque isso ocorre com frequência em ocupações que são majoritariamente negras, né? Vale lembrar também que as pessoas negras estão mais vulneráveis à escravidão contemporânea, a outras formas de precarização do trabalho, como a terceirização, os contratos intermitentes, os trabalhos por aplicativos, além de serem maioria na informalidade, né? Historicamente, a população negra está na informalidade, né? Então, antes mesmo que agora é classificado como retrocesso, a partir das mudanças trazidas, né, pela dita reforma trabalhista, a população negra estava muito pouco contemplada pelos direitos trabalhistas. E eu acho que isso é importante de pensar, que seja pensado, porque muitas vezes nós vemos discursos como autonomia, ou seja, o seu próprio patrão, ou o próprio discurso dos aplicativos como uma forma de independência, ser repetido por essas pessoas. Mas nós precisamos pensar, então, qual era a realidade dessas pessoas dentro do mercado de trabalho e por que muitas vezes é mais vantajoso se iludir em ser o seu próprio patrão do que se pensar dentro de um contrato de trabalho. É, o informativo lançado pelo AfroSebrap, né, sobre as desigualdades raciais no mercado de trabalho em meio à pandemia, ilustra bem esse quadro que eu falei, assim. É, fala da educação, fala como, embora tenha havido uma redução nas diferenças educacionais entre a população negra e branca, e uma redução no ingresso precoce de pessoas negras no mercado de trabalho, as diferenças entre brancos e negros permanecem, de modo que a qualificação ela é importante, mas ela não garante que pessoas negras tenham acesso a melhores oportunidades, ou que tenham igualdade de rendimento entre pessoas brancas e negras. Né? Outra característica relevante é a segmentação do mercado de trabalho, né, que tem essa forte concentração no setor de serviços, especialmente no comércio, né, onde tem um alto grau de formalidade, e há uma sobre-representação de mulheres negras no serviço doméstico e de homens negros na construção civil e nos serviços gerais. Né? Essas ocupações destacam-se na pandemia por sua vulnerabilidade, seja em uma maior exposição ao contágio, seja pela destruição de postos de trabalho, com a retração da atividade econômica. Além disso, mesmo antes da pandemia, essas ocupações, né, especialmente o trabalho doméstico e os trabalhadores da construção civil, essas pessoas já estavam mais vulneráveis ao trabalho escravo contemporâneo. Né? E que pode aumentar ainda mais o cenário atual. Né? Nós temos visto vários resgates, principalmente de trabalhadoras domésticas. Então, o que eu estou pontuando aqui é que pessoas negras, especialmente mulheres negras, já se encontravam em situações mais vulneráveis no mercado de trabalho, foram especialmente atingidas pela pandemia, né, pois essa provocou uma destruição maior de postos de trabalho onde essas pessoas estavam, nos setores específicos em que elas ocupam, né, rompendo vínculos que são mais fragilizados, principalmente, né, como os trabalhadores autônomos, informais, intensificando a divisão sexual do trabalho. Né, e a taxa de desocupação, que já é historicamente maior entre a população negra, ela atingiu seu ápice durante a pandemia, e ela há uma diferença muito grande entre o crescimento dessa taxa de desocupação entre pessoas negras e brancas, por exemplo. Né? O crescimento percentual de pessoas desocupadas foi de 26,7% entre pessoas brancas e de 46,20% entre pessoas negras. Né? Como eu falei, a informalidade ela sofre impactos ainda mais pronunciados ao longo da pandemia. Né? Os autônomos estão mais sujeitos a serem impedidos de realizar suas atividades, né, como ocorreu em virtude de políticas de distanciamento social aplicadas no Brasil. Então, autônomos informais representavam 2 a cada 3 postos de trabalho desfeitos no início da pandemia, né, sabendo que as pessoas negras estão desproporcionalmente representadas nessas categorias. E mesmo quando no mercado formal, as pessoas negras muitas vezes não têm a sua carteira de trabalho assinada, como eu disse, e entre o mercado privado sem carteira, nós temos 37,40% a menos de trabalhadores negros em 2020 em comparação a 2019, né, comparado a 26,6% de pessoas brancas. Empregadores, é interessante notar também que os empregadores que sofreram mais com a pandemia, ou seja, donos de estabelecimentos, empregadores domésticos, que mais de 70% têm estabelecimentos com até 5 empregados, também foram os que mais sofreram fechamento de negócios, enfim, durante a pandemia. Outro dado interessante.
Se você puder concluir para a gente rodar aqui, que a gente já está estourando o tempo desse primeiro momento, eu queria ler alguns comentários também, para a gente fechar essa primeira rodada e trazer alguns comentários do nosso bate-papo. Desculpa, só para dar o
sim, tom. Eu já estava concluindo. Analisando esse cenário, a partir desses dados que eu trago, enfim, tem outros, infinitos outros dados que poderiam ser trazidos, as perspectivas para o mundo do trabalho pós-pandemia não são muito animadoras, né? A gente está falando muito em futuro, mas teóricos como o Walcott e Hartman, eles usam termos como longa emancipação ou não evento da abolição, para demarcar como as sequelas da escravidão, né, perduram até hoje, no qual as pessoas negras não têm sua humanidade reconhecida, e como esse não reconhecimento da humanidade faz parte da própria modernidade ocidental, né, que é uma modernidade marcada por uma violência contra pessoas negras. Isso não é uma novidade, né? Intelectuais como Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Beatriz Nascimento e Guerreiro Ramos, entre vários outros intelectuais negros, há décadas vem falando sobre esse lugar social destinado à população negra na sociedade brasileira, né? Esse lugar de submissão que se reatualiza e permanece. Então, o próprio tempo, ele é vivenciado de maneiras diversas entre pessoas negras e brancas. Por isso que eu acho tão importante falar desse passado, porque ele ainda articula o presente, né? E que pode definir esse futuro, se nada for feito a esse respeito. Então, se nós queremos um futuro que seja diferente, né, não apenas uma nova versão perfumada desse passado, a gente precisa encarar o racismo como algo estruturante da sociedade brasileira, né, e por consequência do mundo do trabalho, né, e dar esse peso que ele de fato possui na formulação de pautas de luta, de políticas públicas, especialmente quando nós pensamos sobre o direito do trabalho, qual é o futuro do direito do trabalho, né, eu acho que esse é um aspecto fundamental. Bom, enfim, é isso, e as contribuições para a primeira rodada, obrigada.
Obrigado, Raíssa. Estamos aqui na live Perspectivas para o Mundo do Trabalho Pós-Pandemia, um evento aqui promovido pelo Instituto Novos Paradigmas. Passo a palavra para a professora Sayonara Grillo. Professora, a palavra é sua.
Boa noite, Conde. Boa noite, Tarso, Raíssa, Luísa, Dr. Mauro e a todos os que nos assistem. Quando também iniciei essa... vim para esta live, pensei como Tarso, sobre qual perspectiva adotaria. E agora, ouvindo Raíssa, né, que nos mostra como o fio de corte da pandemia, antes dele já trazia, né, um banho de sangue por tantas pessoas, né, já escravizadas anteriormente e submetidas à exaustão daquilo que nós estamos vivendo hoje, quando escuto Luísa falar sobre... este lugar do trabalho no Brasil, né, e o lugar a partir da periferia do capitalismo central, né, penso que o debate hoje é rico pelas suas múltiplas possibilidades, e o pluralismo de visões e de leituras é que nos permitirá pensar um futuro para o direito do trabalho, para as pessoas que trabalham, mas para isso precisamos, antes de mais nada, iniciarmos refletindo o motivo pelo qual, o ano passado, quando começávamos a pandemia, antes de termos 50 mil pessoas falecidas nesse país, e apenas estou falando do nosso país, e em relação a isso, então, faço aqui o meu registro do meu luto e do luto coletivo por essas pessoas, pensávamos em desafios para o direito do trabalho. E ao pensarmos lá atrás, há um ano atrás, em desafios para o direito do trabalho, apontávamos as necessidades relacionadas à proteção das pessoas que estavam em serviços essenciais e que exerciam atividades essenciais, mas que não eram reconhecidas em sua essencialidade em termos de proteção e direitos, em termos de garantia. Por quê? Porque o direito dito de emergência da nossa pandemia, do mundo do trabalho, visto aqui deste país periférico, Brasil, de 2020, não é um mundo do trabalho, não é um direito efetivamente de emergência sanitária, na medida em que ele não se voltou, e mesmo as regras provisórias estabelecidas, a urgência e a relevância foi para proteger as empresas, para proteger basicamente o capital, a urgência e a relevância não foi voltada à proteção das pessoas com que trabalham. E, portanto, as temporalidades, de que até a Raíssa nos falava, né, tempos distintos, as temporalidades também do próprio direito nessa pandemia se mostraram diferenciadas. Urgência e relevância, medidas provisórias por um conjunto de regras para suspender contratos, para desproteger o trabalho, para proteger o capital e financiar empresas, mas, por outro lado, nós não tivemos essas medidas quando se pensou em meio ambiente de trabalho, equipamentos de proteção individual do trabalho, máscaras, álcool gel, todas essas demandas que tiveram que ser judicializadas, instituições como, por exemplo, a Justiça do Trabalho, para que os trabalhadores essenciais pudessem conseguir. Então, em primeiro lugar, é importante dizermos esses tempos diferentes, essas arenas diferentes, de proteções diferentes, e também, como agora, somente 2020, quando estamos aqui nesta live, não discutindo desafios para a pandemia, para o direito da pandemia, mas sim perspectivas para o mundo pós-pandemia, só agora, recentemente, nós tivemos uma lei que veio, por exemplo, assegurar o necessário afastamento, a Lei 14.000, 151, né, que veio assegurar o necessário afastamento das mulheres gestantes e trabalhadoras puérperas do trabalho presencial durante a emergência sanitária, né, ou seja, para que ela pudesse e possa realizar teletrabalho, trabalho remoto, outras formas de trabalho à distância. Então, antes de mais nada, é importante destacar que estamos aqui nessa atividade, fazendo aí uma reflexão no pós 1º de maio, pensando que mundo será esse pós-pandemia, se é que teremos um mundo pós-pandemia, certamente ele não será como o mundo anterior para muitos, mas ele será uma continuidade naquilo que versa sobre a exaustão e a desproteção para tantos outros. E, portanto, a perspectiva e as questões que Tarso nos traz, e são questões relevantíssimas sobre como se constitui, como o direito do trabalho, como o direito pode apontar para um tempo nesse século XXI que se inicia, diante de um capitalismo de plataforma, me parece que são questões que já estavam presentes no centro do capitalismo, como ele bem disse, há muitos anos, mas nós precisamos também articulá-las com as perspectivas da periferia, ou seja, de um mundo e de um país que sempre foi alijado e periférico na divisão internacional do trabalho. Se Boaventura de Sousa Santos nos diz sobre uma cruel pedagogia do vírus, é importante dizer que essa cruel pedagogia do vírus é que faz com que não haja perspectiva pós-pandemia para quase 500 mil pessoas brasileiras que morreram apenas nesse tempo. Se há uma cruel pedagogia, é uma pedagogia que nos mostra o aprendizado das consequências da negação, da saúde, das consequências de uma política de descuido, das consequências de uma política pública voltada não para a precaução, não para os valores constitucionais, não para a não discriminação, não para a proteção da vida. É uma política pública que esquece a Constituição, esquece um direito do trabalho de crise que já existe na nossa Constituição, assegurando espaços coletivos com a relevância dos atores sociais, com a relevância dos atores sindicais, como a Constituição de 88, no seu artigo 7º, estabelece medidas já e saídas institucionalizadas dentro do direito para resolver problemas em época de crise. Nós temos uma pandemia no qual há uma subversão, ao meu ver, subverte essas regras jurídicas e, portanto, nós temos, na verdade, uma pandemia da desproteção, uma universalização da desproteção, uma universalização do descompromisso com a ordem jurídica e o descompromisso com as pessoas. Então, é importante dizer que o diagnóstico é que a pandemia aprofunda e reafirma a divisão social, sexual e racial do trabalho. Mas a existência dos vírus, e em respeito aos mortos, que esse vírus que nos lembra e relembra a nossa finitude e que nos impele a questionar a nossa vida, num país com uma taxa de desemprego de 15%, estimada em 15 milhões de trabalhadores, sem contar os desalentados, é importante entendermos a importância dos trabalhadores essenciais, como a profissão que o Luísa representa, porque não é possível fazer live, não é possível estar totalmente conectado, não é possível imaginar que o capitalismo de plataforma e o trabalho em plataforma não exija pessoas, para além das pessoas plataformizadas, pessoas que entregam, pessoas que limpam, pessoas que cuidam, pessoas que fazem a logística, e no mundo da vida, dessa terra aqui em que nós vivemos, desse trabalho vivo, que concretize o trabalho. Então, pensar nos trabalhadores essenciais, do fardo de carregar múltiplos trabalhos, trabalhadores do setor público, entregadores, saúde, educação e alimentos, nos trazem, nos impelem a pensar algumas condições para esse novo futuro do trabalho. Agora, é importante também dizer que empresas transnacionais, que empresas multinacionais estão também se beneficiando, né? E há um setor muito importante do capitalismo que está se beneficiando com uma profunda concentração de capitais nessa pandemia. A pandemia não provoca apenas um rastro de destruição e de empobrecimento, como fez com a maioria da população brasileira. Nós estamos no meio de uma pandemia, praticamente um furacão ao qual nos jogamos nesse mundo das plataformas, nesse mundo em que ficamos infoxicados, que aprendemos a esse novo normal, que de novo não tem nada, que traz uma subjetividade smart, já dizia lá o Lazzarato, que penetra o nosso cotidiano, penetra a nossa forma de sentir, penetra o nosso modo de ser. Nós estamos aqui diante de uma transformação brutal de um capitalismo que é financiarizado para um capitalismo de plataforma e que convive, esse novo modelo de acumulação do capital, do capitalismo de plataforma, convive com outros modos de acumulação do capital. O uberismo que se apresenta e é intensificado como modo de organização da produção e gerando uma característica presente deste momento da antiga precarização do trabalho, mas que tem faces novas, que é a uberização. Então, como Luísa trouxe a questão das plataformas, que é uma questão muito séria de como as pessoas estão sendo plataformizadas, digamos, uberizadas, para usar os neologismos desse capitalismo desse tempo, é importante dizer que aqui a uberização é um processo de precarização do trabalho que tem muito de mudança, mas que tem muito de continuidade. E muito de continuidade em países periféricos. Portanto, as perspectivas duplas, tanto que Tarso Genro nos coloca no início, de pensar o novo mundo do trabalho, quanto que Luísa recoloca para nós, olha, a nossa luta é pela centralidade do trabalho, pelo mundo de direitos, pela CLT, eles são convergentes. E convergentes, ao meu ver, por quê? Porque nós precisamos repensar estes modos de proteção do trabalho, pois não há a proteção possível que não seja para todos. Como, aliás, a Constituição de 88 pretendeu e pretende. E que, infelizmente, uma determinada leitura limitada de uma parte dos juristas interpretou a parte pelo todo, interpretou os trabalhadores do caput do artigo 7º como se fossem empregados. E nós temos na Constituição de 88 possibilidades de ali, a partir do artigo 7º, a partir do artigo 8º, darmos uma significação para a Constituição, para proteger todas as pessoas que trabalham. E proteger todas as pessoas que trabalham é importante na medida em que os desafios do direito do trabalho, o Tarso sabe bem disso quando trouxe a questão europeia para nós, e já dizia Supior, o direito é uma técnica de domínio das técnicas, e o direito do trabalho, desde as suas origens, ele esteve, isso é muito importante, desde a sua origem, o direito do trabalho foi afrontado diante de novas técnicas, quando a luz elétrica foi criada na Revolução Industrial, se pensou que se poderia trabalhar de noite, até que se estabelecesse uma norma jurídica capaz de estabelecer, há um limite ao tempo de trabalho. E hoje, quando essa nova revolução tecnológica, esse trabalho em pandemia, esse trabalho dentro da nossa casa, nos faz reorganizar todo o tempo de vida e também a própria cidade, e também a nossa própria casa, a nossa própria vivência, isso para quem tem o privilégio de ter, como eu, o trabalho remoto, precisando se deslocar pouco, quando as novas geografias da cidade se transformam, e as nossas casas se transformam, e somos nós mesmos quem precisamos dar um limite àquilo que não há limite, quando há uma falsa ubiquidade, a ubiquidade, a falsa transparência se apresentam, é necessário termos novos limites. E como estabelecer novos limites? E que limites são esses? Então, nós estamos aqui num trabalho plataformizado, renderizando todo o tempo, estamos aqui produzindo dados, aí aquilo que a Shoshana chama de capitalismo de vigilância, aí uma gamificação total de modos como o ensino de produção e também de ensino, há efetivamente uma universalização, infelizmente, de técnicas que anteriormente eram chamadas de brasilianização, ou seja, brasilianização, ou seja, uma profunda concentração de renda, né? Uma profunda precarização do trabalho, né? Um repasse, né, das medidas de controle, né? Um repasse dos custos dos equipamentos, né, de trabalho para os trabalhadores, né, sem que nós tenhamos uma estética de proteção. Então, qual é a estética, né, nos coloca o professor Tarso Genro, sempre com suas perguntas importantes e muito bem feitas, e que nos traz questões para pensar desde a nossa adolescência, né, Mauro? Enfim, quando estávamos lá estudando direito do trabalho. Me parece que a grande questão é exatamente essa que Luísa nos coloca claramente, né, e apresenta como horizonte. É a luta por direitos. É uma luta por direitos, que é contínua, que é real, que se dá no Brasil, e que busca, né, reconhecer a importância do trabalho vivo, ou, dito de outra forma, no trabalho humano. Semana passada, eu comentava com um amigo que já estava tão cansada, de tantas digitalizações, plataformas, lives e aplicativos e emitir dados, e pagar boletos, e digitar, nesse conjunto de tantas microtarefas que o capitalismo de plataforma retira do trabalho e repassa para o consumidor, que faz com que todos nós trabalhemos todo o tempo, ainda que este trabalho não seja reconhecido como tal. Então, o que nós vemos não é o fim do trabalho, mas é a centralidade do trabalho em sua forma mais ampla. Um trabalho que é tão central, que é tão internalizado e que está tão naturalizado que nós não conseguimos mais perceber que ele é trabalho, porque temos uma leitura limitada de um conceito de trabalho como emprego, como aquele que produz valor diretamente, e não aquele que produz valor de modo ainda que indireto, como aqueles relacionados, por exemplo, ao trabalho de cuidados. Então, comentava, né, que atualmente, ser VIP era ser atendido por uma pessoa humana. E agora percebi numa propaganda que exatamente o que se diz é que você será atendido por uma pessoa humana. Ora, que sociedade é essa no qual nós temos? Não sei, imagino que meu tempo já esteja no final dessa primeira rodada. Então, para fechar, né, antes que o Conde me corte, né, enfim, e me diga que nosso meu tempo acabou, eu gostaria de colocar essas duas questões. Diante dessa cruel, pedagogia que nós vivenciamos hoje, diante dessa seletividade decorrer intensificada, inclusive, pelas necessárias medidas de distanciamento, diante de uma doença que nos tira o ar, mas mais do que isso, nos tira a capacidade de respirar, que tem e traz discriminações etárias, problemas geracionais, problemas relacionados com pessoas de deficiência, que cria e aprofunda, na verdade, né, discriminações indiretas, porque as respostas indiretas, errôneas, feitas à pandemia, ou mesmo as respostas corretas, mas aparentemente neutras, geram resultados indesejáveis, resultados inesperáveis, gerando a queda, da produção das mulheres, o retorno, uma precarização maior, uma expulsão das mulheres, dos locais de trabalho. O trabalho em home office, ele é mais penoso para as mulheres, para as pessoas que são sempre interrompidas, são continuamente demandadas e têm um desgaste psíquico maior. E também o negacionismo com a precaução, a insuficiência política da transferência de renda em nosso país, que é muito necessário ressalvar, exige que nós pensemos como pauta para proteger o trabalho, o direito e as pessoas que trabalham no mundo que esperamos seja pós-pandemia, mas que precisamos construir para que ele seja realmente um mundo em que a pós-pandemia seja para todos, aquela pergunta que ele, Anne Brun, colocou no artigo no início da pandemia. Como impedir que o capitalismo, que já nos roubou o presente, nos roube o amanhã? E aqui, me parece, encerro essa primeira parte dizendo que é fundamental, no curto prazo, apoiar a economia, o emprego, proteger as pessoas e o local de trabalho, recorrer ao uso do diálogo social, principalmente em tempos no qual a antissindicalidade está institucionalizada com a política de negação do outro e de negação do conflito, que é a mola motriz, conflito socialmente desejado, que é a mola motora do direito do trabalho. Proteger as pessoas em sua humanidade, zelar pelos postos de trabalho e observarmos que o coronavírus é o vírus do capitalismo contemporâneo do século XXI. Ele é simbólico, ele nos impulsiona à segregação, ao isolamento e à individualização. E não haverá futuro possível se nós não aprendermos a reconviver e reconstruir o direito como um direito a ter direitos, como um direito que efetivamente proteja a todos em suas necessidades contínuas de bem viver. Enquanto o direito do trabalho, ao meu ver, concluindo, não for capaz de perceber ou de resgatar aquilo que a OIT dizia lá no Tratado de Versalhes, o trabalho não é uma mercadoria. Nós sabemos que ele é, mas nós queríamos dizer, o trabalho não deve ser uma mercadoria. O trabalho não é e não pode ser uma mercadoria. O trabalho também não é e não pode ser um robô. É este o desafio do século XXI. É trabalho com dignidade para todos.
Obrigado, Sayonara Grillo. Estamos aqui na transmissão da live Perspectivas para o Novo Trabalho Pós-Pandemia. Como a gente avançou bastante nesse primeiro momento, já temos uma hora e meia de live, eu vou passar imediatamente para o Mauro Menezes para a gente introduzir um momento final que já parte das considerações finais. Quer dizer, aí comentários mais realmente mais breves de cada um dos participantes para a gente amarrar essa reflexão para o nosso internauta que manifestou dúvidas no sentido da mobilização, como é que vai ser a mobilização do trabalho nesse momento, e também da transnacionalização. Com isso, eu vou até trazer um comentário aqui do Luiz Gomes. A transnacionalização do capital acelera a fragilização da proteção do trabalho e das organizações dos trabalhadores. Eis nossos desafios. Qual a visão sobre esse novo tempo? Quer dizer, mais um questionamento aqui para vocês pontuarem em linhas gerais. Mauro Menezes, eu estava percebendo que o seu sinal de internet estava falhando um pouquinho, mas acho que vai dar para você entrar aqui para fazer um comentário. Tudo bem, Mauro? Vamos lá?
Tudo bem, Conde. Eu agradeço aí. Realmente, nós, como falei no princípio, a percepção que tenho é de que nós estamos aqui privilegiados, porque é um debate que foge do usual. Nós não estamos aqui a discutir a partir de uma ribalta acadêmica, nós não estamos com ideias preconcebidas, nós estamos introduzindo vozes nesse debate que trazem temas muitas vezes invisibilizados, temas que são menosprezados e que foram aqui muito bem vocalizados nas falas da Luísa e da Raíssa. Eu fiquei assim vivamente provocado, e acho que nós talvez colhamos aí um resultado original, porque essas falas, elas trouxeram talvez aí um elemento de contribuição a aguçar os paradoxos que nós enxergamos no mundo do trabalho na pandemia. Eu, de fato, aqui, fazendo uma síntese do que eu vi, eu me recordo que Tarso Genro, há muito tempo, mais de 20 anos, e num trabalho que ficou célebre, um prefácio que escreveu num livro do Antônio Bailos, e Sayonara haverá de se recordar, ele já preconizava o imperativo de uma regulação excepcional para trabalhadores que fossem excluídos ou que tivessem uma característica singular, como parasubordinados, por exemplo. Aquilo causou espécie à época, e desde então houve também outras iniciativas no próprio Poder Executivo de Tarso, quando pretendeu regulamentar a terceirização e também foi objeto de muitas críticas, e talvez a história tenha mostrado que essa solução teria as suas vantagens, haja vista que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos uma terceirização agora completamente liberalizada, uma espécie de libertinagem econômica de terceirizar em nosso país. Então, esse é um tema que vai e vem e é recolocado pelo Tarso, e por mais que nos incomode, ele traz à mesa uma questão que está presente na fala da Luísa, que é a necessidade de inclusão. Se nós não discutirmos aqui o predicado da inclusão, que também está presente na locução da Raíssa, e ela vai buscar todos os antecedentes históricos, trouxe aqui uma verdadeira aula em tempo recorde, nos trouxe aqui uma lição muito profunda a respeito das raízes da exploração trabalhista em nosso país. Raíssa e Luísa, portanto, mostraram que não há como discutir um paradigma normativo trabalhista, por mais sofisticado que seja, normativamente resolvido que seja, se ele não lidar com o tema da exclusão. E nós vamos ficar bastante satisfeitos com o resultado formal, mas continuaremos enfrentando, Conde e colegas, os mesmos dramas. Então, o que é que se aponta a partir disso? E isso é muito interessante na fala da Luísa, ao meu ver. A perspectiva de luta, que é recuperada, inclusive, na fala da Sayonara, ela contrapõe essa técnica de domínio das técnicas que é próprio do direito, né? Quase que um jogo de conta de vidro que nos leva, muitas vezes, a nos refestelarmos aí com soluções que são perfeitas no papel, mas é preciso inocular o elemento da luta. E essa luta é feita de questões muito objetivas e presenciais, como disse Luísa na fala dela, né? Que tem todas as raízes históricas que Raíssa nos apresentou. Então, assim, apesar de toda a nossa dificuldade de compor, no pouco tempo que temos, tantas contribuições ricas, e é importante que nós as ouçamos na sua inteireza, sempre, pela originalidade que elas apresentam, nós precisamos construir essa síntese, né? Então, aquelas palavras e aquelas lições que Tarso insiste em nos trazer há tanto tempo, e que Sayonara aí é talvez essa voz acadêmica mais qualificada, né, Tarso, que nós enxergamos aí em todo esse período, ela é uma elaboração que não prescinde desses elementos candentes, sociologicamente candentes, que são trazidos aí por Luísa e Raíssa. O problema que eu vejo, e sempre haverá um problema, senão nós não estaremos discutindo aqui, é que, depois de tanta reflexão e com essa questão profunda do trabalho em plataforma, né, Tarso? A solução que os países de capitalismo avançado encontraram foi recorrer aos velhos institutos e soluções categóricas do direito do trabalho. Dizer que existe, sim, vínculo de emprego entre os trabalhadores de plataforma e os seus verdadeiros empregadores, que são as grandes plataformas de comércio. Então, é essa que é a grande questão. Por mais que nós tentemos conceber soluções alternativas, a inclusão, ela muitas vezes passa pelo bom e velho direito do trabalho. E é justamente isso que faz com que nós aqui, e eu quero dizer, em nome meu, de Milena, de Marcelise, com todas as fragilidades e até insuficiências que nosso debate produz, e eu aplaudo aqui o esforço de todos para a gente chegar a bom termo, nós, de uma certa forma, estamos abrindo aí um debate que tem ainda muito a ser desenvolvido. Então, eu devolvo a palavra a você, Conde. Eu gostaria muito de ouvir aí a intervenção final de cada um dos convidados. Muito obrigado.
Obrigado, Mauro Menezes. Vamos lá, imediatamente, então, passando, fazendo a rodada aqui na mesma sequência. Tarso Genro, queremos ouvi-lo.
Bem, vou ser bastante sumário, né? As intervenções que foram feitas, todas elas foram notáveis e têm uma importância muito grande para a reflexão que a gente deve fazer sobre o futuro, né? A questão da manutenção, da personalização do trabalho, por exemplo, da relação direta, que nunca vai terminar, né? Pelo menos teoricamente, nunca vai terminar. E acho que praticamente vai durar, né? Perdurar por séculos. E a questão racial, né? A questão racial que está na base de um sistema de exploração que vem se desdobrando, né, de diversas formas e que penetra por inteiro dentro do sistema do capital. Eu quero fazer duas lembranças assim, que eu gostaria que fossem histórico-ontológicas assim, para discutir esse tema. Nós não podemos excluir a primeira observação que se abra em breve, quando esta situação histórica da questão do trabalho e da exploração do capital adquirir a sua plena maturidade e levar as suas potencialidades atuais a um patamar civilizatório novo, e novo e moderno não quer dizer melhor do que o anterior, é necessário que você compreenda isso, porque a racionalidade da modernidade ela pode ser e é também uma racionalidade perversa. O fascismo está aí para provar isso. Nós não podemos excluir, dizia eu, que neste momento se abra a possibilidade de um novo ciclo revolucionário, como ocorreu no começo do século passado e como ocorreu no fim da Idade Média com o desenvolvimento da cultura da Ilustração, né? Que gerou todo um processo de transformações filosóficas, históricas, sociais, políticas, que geraram depois um novo ciclo, né? Lá na metade do século XIX está, por exemplo, a Revolução de 1844, depois em 71 tem a Comuna de Paris, né? Ali se projeta toda a densidade dos valores ilustrados que depois vão ser conformados no projeto social-democrata com as suas divisões, né, que permanecem até hoje. Nós, quando estamos tratando desse processo de reorganização e acomodação do sistema de dominação do capital, nós estamos falando ainda no âmbito de uma situação em que a maturação de todos os potenciais dessas transformações não chegaram ao seu limite máximo, à sua melhor ou pior possibilidade. Né? Então, nós estamos tratando, como falamos disso, tratando de reformas, né? Reformas que podem ser previsíveis, que podem ser, vamos dizer assim, incrustadas na prática política dos setores emancipatórios. Não só no meio dos advogados, dos operadores de direito, dos filósofos do direito, dos juristas, como também das direções políticas, dos líderes políticos, dos setores sociais, dos movimentos sociais e dos partidos políticos. Essas reformas é que estão em jogo hoje. E essas reformas estão em jogo, né, com pouca potencialidade para os setores mais explorados, né, como dizia a nossa Luísa. Né? Nós estamos sentindo pouco as vantagens dessas mudanças, e é isso mesmo que ocorre. Nós não podemos esquecer que o projeto social-democrata ele só pôde ser erguido em determinados países ricos, inclusive, com uma acumulação de capital muito grande, através da extração do excedente colonial, senão não tinha social-democracia. Né? E lá para dentro foram transportados todas as diferenças de classe e sociais que existiam de maneira medular no próprio sistema de exploração colonial, com melhoras muito importantes para setores importantes da sociedade. É isso que tem essa ambiguidade aí que nós temos que compreender a sua existência, né? Porque é isso que dá os limites e que dá as possibilidades e também as possibilidades de reação, de contra-revolução, né, de contra-reformismo, como é o caso que nós estamos atravessando hoje aqui no Brasil. Então, em segundo lugar, nós temos que pensar, né, que o ser social, né, o ser social da reforma e da revolução, ele está em constante transformação, né? O operário da fábrica moderna, no sistema taylorista, fordista, ele é diferente do trabalhador da primeira revolução industrial, né? As crianças exploradas dentro das fábricas inglesas, né, no curso da revolução industrial, são diferentes das crianças hoje jogadas nas esquinas com as suas mães para pedir alimentos para a sua sobrevivência, né? Mas a dor da opressão, a dor da dominação, a dor do privilégio, a dor, né, como resultado da acumulação do capital, é socializada de maneira diferente. Ou de maneira mais concentrada, né, como ocorre hoje no Brasil, um sistema de privilégios concentrado e cada vez menor, né, na época de domínio do capital financeiro, ou mais aberto, como ocorre em sistemas que tiveram uma forte experiência social-democrata, né, como na Alemanha, e até nos países que fizeram as chamadas revoluções socialistas, né, as revoluções comunistas, que guardaram, na questão da saúde pública e educação, conquistas extraordinariamente importantes. Então, quando eu digo o que vai ser, né, o mundo do trabalho pós-pandemia, eu digo, depende do que fizermos em matéria de política. Porque aí o fator subjetivo, né, da subjetividade humana que faz a luta e faz a norma, é que vai moldar esse futuro, né? E nem sabemos bem se haverá haverá um futuro previsível, né? Nós podemos estar entrando numa fase de acumulação de barbárie que pode levar a humanidade a um impasse, né? Isto também é uma possibilidade real. E o próprio coronavírus, a própria disseminação da pandemia e as formas com que determinados atores políticos no Estado se comportaram em relação a isso, né, é sintoma de que existe setor, e a classe dominante que apoiou, né, que tem setores da classe dominante que permanecem, né, com a visão extrema, né, do genocídio como um elemento da política, da extinção de uma parte da humanidade como elemento da política. Então, é uma crise, não só uma crise do trabalho, uma crise do sistema de exploração do capital, mas é uma crise também de humanidade, uma crise civilizatória que nós estamos passando. E é nessa perspectiva que nós temos que ter alguns pontos de partida e algumas orientações, assim, de quais seriam os pontos de chegada, né? É nessa discussão e última análise que nós estamos... É essa discussão que nós, em última análise, estamos travando agora. Eu estou muito orgulhoso de ter participado aqui desse painel. Eu agradeço meu querido amigo, meu querido irmão, Mauro, e um enorme prazer de conviver esse período aqui com você, sob a direção do nosso querido Conde. Um abraço a vocês.
Obrigado, Tarso Genro. Vamos dar sequência aqui nesse bloco final agora dessa live muito especial, Perspectivas para o Mundo do Trabalho Pós-Pandemia. Uma live que fecha reflexões que contaram com o apoio do escritório Mauro Menezes e Advogados. Aliás, queria mandar um abraço aqui para todas as redes do Mauro Menezes que estão nos retransmitindo, para as redes também do Tarso e todo mundo que está acompanhando aqui esse debate desse momento. E agora passo a palavra para a Luísa Batista também fazer as suas considerações finais aí para o nosso papo de hoje. Luísa.
Oi. Eu estava lendo os comentários, né? Tinha inclusive alguns bolsominions lá nos comentários, mas isso é o de menos. Mas eu estava vendo alguns comentários e um especialmente me chamou a atenção, quando diz que os sindicatos enfraqueceram. É verdade, os sindicatos enfraqueceram, sim, porque o objetivo, né, das reformas implementadas, né, aprovadas, foi exatamente isso. Enfraquecer a classe trabalhadora. E como se enfraqueceu? Se enfraqueceu, como a gente diz popularmente entre nós sindicalistas, quebrando as pernas dos sindicatos, né? Tirando a contribuição sindical que tinha todos os anos, e isso enfraqueceu os sindicatos, mas enfraqueceu também, como bem falou a doutora desembargadora Sayonara, mas enfraqueceu também a justiça do trabalho, porque aquele dinheiro ele não era só para os sindicatos, também uma parte dele ia para a justiça do trabalho. E o que se pretendeu com esse enfraquecimento? Desmobilizar, desmotivar os trabalhadores, as trabalhadoras, né? E aí todas as categorias. Primeiro se construiu essa questão de que sindicalista vive às custas do trabalhador, o que é uma inverdade, porque os trabalhadores que trabalham na empresa estão liberados, recebem o salário da empresa, alguma diária, se for fazer representação do sindicato. E nós, trabalhadoras domésticas, nem isso nunca tivemos. Contribuição sindical. E aí, quando veio a Lei Complementar 150, né, a gente poderia ter tido pelo menos 2 anos de contribuição sindical e não tivemos. Então, a gente trabalha, como se diz, no vermelho, trabalha por amor à causa, e a gente trabalha exatamente para evitar, né, que esses retrocessos cheguem até aos nossos descendentes. Né? Eu, pelo menos, as minhas netas hoje, elas têm formação superior, são as primeiras gerações da família toda que tem. Mas só Deus sabe o sacrifício que a gente fez, mas tivemos apoio, né? Tivemos programas que permitiu isso. Então, o objetivo desse, de todas essas reformas é exatamente enfraquecer, né, o trabalhador, vender essa ideia bonita de que o empreendedor ele não tem patrão. Ele não tem patrão, mas também ele não tem proteção social, né? Se for uma pessoa que saiba se organizar, ainda vai juntar algum. E se não for, nunca vai ter uma proteção social. Então, eu fico imaginando o futuro. A gente vai ter outra leva de trabalhadoras, né, que na década de 30, 40, 50, muitas terminavam esmolando. E isso a gente não quer. A gente não lutou tanto para isso. Então, a gente... Mesmo sem essa perspectiva, né, porque eu continuo achando que a gente tem muitas coisas ainda para vivenciar, para lutar, e, infelizmente, coisas que não são agradáveis para a classe trabalhadora, mas a gente continua otimista, né, de que a gente pode, sim, estar nos espaços falando. Acho que a primeira coisa também que a gente vai ter que fazer é trabalhar muito as bases, mostrar para o trabalhador a importância que é estar sindicalizado, que é estar organizado, né? Não aceitar qualquer coisa, porque, infelizmente, é isso que está acontecendo. A gente tem aí acho que cerca de 4 milhões de pessoas desalentadas, que nem procuram mais trabalho, porque não encontra. E quando encontra, são os aplicativos. E quem são essas pessoas que conseguem organizar esses aplicativos? Ninguém nem sabe o CNPJ dessa pessoa, o CPF dessa pessoa. Quem trabalha por aplicativo não tem empregador. Eu fico imaginando esses meninos que ficam entregando comida, se acontece um acidente com um garoto daquele, um jovem daquele, uma pessoa daquela, como é que vai viver? Não tem previdência, então logo não tem o auxílio doença. Enquanto aquela pessoa trabalha, enquanto aquela pessoa está se recuperando, como vai sobreviver? Então, é uma coisa que... Perspectiva, sabe? Do jeito que está caminhando, praticamente, sem querer ser pessimista, praticamente é nenhuma. Então, e infelizmente, isso se aplica também no trabalho doméstico, pelas condições, inclusive, de quem nos emprega. Eu sempre bato nessa questão, porque tem a questão, a gente está vivendo o desemprego, a precariedade, né, a informalidade, mas também tem muitas pessoas que perderam seus postos de trabalho, que empregavam a categoria que eu represento, e hoje, simplesmente, essas pessoas não têm como dar, nem um dia de serviço a uma pessoa. Então, é difícil, né? Eu, sinceramente, eu fico na expectativa de que algo, um milagre aconteça, mas olhando pela ótica real mesmo, a perspectiva para o mundo do trabalho é quem é rico vai continuar cada vez mais rico, e o pobre, bem, o pobre ele vai ter que lutar muito para sobreviver. É isso, obrigada.
Obrigado, Luísa Batista. Aliás, a Luísa trazendo aqui para a gente um pouco essa repetição, né, interminável da história em que a classe trabalhadora sempre acaba prejudicada, não importa qual o nível e qual fenômeno, a pandemia, o fascismo. Bom, quem é prejudicado? Classe trabalhadora, sempre, né? Bom, estamos aqui tentando destrinchar um pouco e oferecer alguma perspectiva para o momento em que a gente possa superar essa pandemia no Brasil e questões também de princípios democráticos. Passando a palavra para Raíssa Rusenk, para fazer aí suas considerações finais desse debate. Raíssa.
Bom, eu vou ser breve, assim. Eu acho que é isso, nós ficamos com muitas angústias, muitas perguntas e ainda muito sem um horizonte certo de solução, assim. E eu acho que, nesse momento, ele pede que talvez a gente mude um pouco o olhar, né? Para quem a gente olha para buscar soluções, para quais experiências, né? Eu acho que, mais do que nunca, é o momento de olhar para essas experiências, esses grupos que são historicamente marginalizados, né? Em busca dessa inspiração, né? Porque os âmbitos tradicionais, talvez as organizações sindicais e outros âmbitos desse sentido, vêm há muito tempo lutando para se erguer desse cenário e com muita dificuldade, assim. Não é falar de uma extinção desses lugares, mas de como eles podem se reinventar, né? Se a gente pensa na experiência de trabalhadores negros e negras, eles vêm se resistindo, se reinventando desde que foram trazidos para cá, né? Estamos vivos até hoje, não foi graças a quem nos escravizou. Então, eu acredito que nós temos muito a aprender com essas formas de organização e de construção das possibilidades de futuro, né? O que a greve dos ganhadores e a revolta dos malês na Bahia, né, tem a nos ensinar sobre a organização dos trabalhadores, por exemplo? O que a experiência de organização das trabalhadoras domésticas, iniciada com a figura da dona Laudelina, pode nos ensinar? Né, como que nós, a partir dessas experiências, podemos pensar um direito do trabalho que possa incluir essas pessoas que foram, né, historicamente excluídas? Então, acho que são essas questões que eu queria deixar, assim, né, que a gente mude um pouco nosso paradigma mesmo, a partir de como, de onde a gente olha o cenário, assim. Acho que isso pode nos ajudar a pensar novas possibilidades. Enfim, obrigada pelo convite, foi um prazer estar com vocês hoje.
Obrigado, Raíssa. Passando sem demora para a Sayonara Grilo.
Que quero agradecer ter aprendido tanto com vocês aqui. Vou ler o livro Silêncio e Negação, do Trabalho Escravo, da professora Raíssa, que tenho certeza nos ajudará a compreender ainda mais o mundo do trabalho, como ele foi construído no século XX e os desafios que se colocam para o século XXI. Queria destacar a importância também da fala viva da doutora Luísa. Ela, uma sindicalista doutora sim, de vida e professora, somos sim, entendeu? E que nos está aqui dando uma aula. Inclusive, disse uma questão que, para mim, é fundamental, que eu queria fechar. Quando a senhora disse que a reforma não é a reforma, ela é uma deforma, nos trazendo, nos lembrando que a luta por reformas estava na utopia, né, das lutas sociais por reforma por melhorias. E como, nos últimos anos, essa palavra reforma foi capturada, né, por uma gramática de exceção, de exclusão, de retrocesso, que não é aquela da utopia que esse debate coloca. Então, para terminar, obrigado a Mauro, a Milena e a Marcelise, ao Tarso do Instituto Paradigmas, ao Conde por nos conduzir. É sempre bom termos essas perspectivas de debate e as perspectivas, e, portanto, não desafios, né? E são expectativas boas, né? E para termos utopia, em primeiro lugar, eu acho que é ter utopia no mundo de distopia. E sem essa possibilidade de uma utopia que seja das reformas e não das deformas, mas para construir o mundo a partir da compreensão de que esse modelo de crescimento atual é insustentável, né? A necessidade de termos uma renda mínima universal, porque como garantir vida, né, e como garantir renda não é com trabalho, não é com empresa aberta, não é com medidas que firam a vida das pessoas ou que provoquem adoecimento. Para assegurar a renda, é necessário nós termos renda mínima universal para todos, é necessário nós termos uma perspectiva ecológica bastante importante, e é necessário ter a família não como um objeto discursivo de legitimação de retrocessos, mas como destinatária de políticas públicas de intervenção e de dinheiro estatal, como outros países têm feito, ou seja, uma intervenção que seja capaz de colocar as pessoas e as famílias, o trabalho de cuidado, o trabalho da sua integralidade e todas as pessoas no centro das preocupações. Eu acho que isso, antes de mais nada, é o fundamental. Então, o Estado tem um papel com renda básica, com políticas de igualdade de gênero, a necessária conciliação do tempo de trabalho e tempo da vida, buscar reduções de desigualdade, e para isso, como disse o professor Tarso Genro, é necessário atores e mãos à obra, porque o futuro está em disputa. Muito obrigado.
Obrigado, professora. Agora, tudo bom, a gente vai ter que terminar, Mauro, essa live tão especial. Tarso Genro, muito obrigado, Luísa Batista. Uma honra ouvir vocês aqui, de verdade, o público ficou muito contente, muito interagido. A Sayonara quer dar mais algum recado? Tá ali com uma expressão de... Não? Tudo bem? Obrigado, Raíssa Hussein, parabéns pelo trabalho, pelas publicações, pela reflexão. Obrigado, Mauro Menezes. Agradeço a todo mundo que acompanhou, agradeço a TVT que nos retransmitiu, ao canal GGN do Nacife. Abraço, Nacife. Também ao Prerrogativas. Estamos na luta... E acho que essas discussões sobre a questão do trabalho, o mundo do trabalho, vão realmente nos dar robustez aí para encarar um novo momento para o Brasil, que a gente está precisando de tudo. Obrigado, gente. Um abraço para todos.
Obrigada, boa noite e até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, gente. Boa noite.
Tem gente com fome, tem gente com fome!
Tem gente com fome, dá de comer!
Tem gente com fome, tem gente com fome!
Tem gente com fome, dá de comer!
Tem gente com fome!
Estação de Caxias de novo a correr, de novo a dizer, trem sul da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome!
Tem gente com fome, se tem gente com fome, dá de comer!
Tem gente com fome, se tem gente com fome,
dá de comer!
Se tem gente com fome, então dá de comer!
Dá de comer!
Tem gente com fome,
se tem gente com fome,
dá de comer!
Se tem gente com fome,
dá de comer!
Dá de comer!
Dá de comer!
Dá de comer.
Tem gente com fome.
E se tem gente com fome, dá de comer.
Lugar geral, Luca, Porto Rio, Brave Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramo, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Piagem, Malá, Três Sul, Teleopodina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer.
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 Se tem gente com fome.
Dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Dá de comer.
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 Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Dá de comer.
Dá de comer.
Se tem gente com fome.
Dá de comer.
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 Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder.